Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo no livro do Apocalipse, Bíblia Sagrada, o de número 16. E quero tomar por base o versículo de número 15 do capítulo 16, que deixei propositadamente, que diz assim, não é? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia ou esteja vigilante, que guarde as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a vergonha de sua nudez. Que palavra diante de tudo que estudamos durante esta semana, não é verdade? Como também das outras anteriores, de tudo que se diz respeito à grande tribulação, o que acontecerá naquela época, todos os eventos. Enfim, convém estarmos em plena vida de comunhão com Deus, santos, puros, sinceros diante do Senhor, para estarmos livres de tudo isto que naquela época acontecerá. Fazendo uma recapitulação, vocês observem que as sete taças que foram derramadas tiveram suas peculiaridades, a ira de Deus em diversas frentes. Primeiramente, quando esta primeira taça foi derramada, não é? As chagas, as dores, as feridas que vieram sobre os homens e estes blasfemaram contra o Senhor. A segunda taça derramada sobre o mar, que se transformou em sangue e tudo nele morreu. A terceira taça sobre os rios e fontes, que também se converteu em sangue e este sangue foi dado a beber a todos aqueles que mataram os santos do Senhor em todas as épocas. A quarta taça sobre o sol, que esquentou sobremaneira, vindo de maneira abrasadora, e os homens blasfemaram contra o Senhor. A quinta taça que caiu sobre o trono da besta, sobre o sistema governamental, e houve trevas sobre este reino e muitas dores, ao ponto deles morderem suas próprias línguas e eles blasfemaram contra o Senhor. A sexta taça sobre o rio Eufrates. Sobre o rio Eufrates, para que este se secasse e as tropas pudessem por ele passar para guerrear contra o povo de Deus. E aqui foi visto também três espíritos malignos em forma de rãs que saíam das bocas do dragão, da besta e do falso profeta, respectivamente. E espíritos estes que faziam maravilhas para convencer os reis do mundo inteiro e todo o povo do mundo inteiro para se rebelarem e lutarem contra Jesus, contra o Cordeiro e o povo santo. Finalmente, a sétima taça que foi derramada no ar, e conforme vocês observaram, houve um grande terremoto que sacudiu todas as cidades das nações, removendo montes, outeiros, vales, e uma grande planície depois se torna, e em seguida, uma grande chuva de pedras, com mais de 30 quilos cada uma pesando. E os homens, como encerra o capítulo, blasfemaram contra o Senhor. Este é o quadro. E nós não podemos, senhoras e senhores, de maneira nenhuma estar no meio deles. Igreja, meu irmão querido, minha irmã querida, meu amigo, minha amiga, queridos, voltemo-nos para o Senhor nosso Deus. Porque conforme ele disse, ele vem como um ladrão. Por que ele usou essa expressão? É porque o ladrão vem de maneira repentina para, de surpresa, assaltar e roubar a sua presa. Se o ladrão soubesse que está sendo aguardado, ele pensaria duas vezes antes de vir, não é verdade? Porque o elemento surpresa é o que há de melhor para o ladrão e o que há de pior para o que vai ser assaltado, roubado ou furtado. Porque a surpresa nos deixa imobilizados, sem condição de raciocínio, e se torna mais fácil para aquele que vem nos roubar. Então Jesus usou essa figura para dizer que vem de surpresa. É por isso que eu tenho que estar vigilante. É o que ele disse. Bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que está acordado, acordada, atento, atenta. Mas olhe bem o que ele disse. E que guarda as suas vestes puras. Isto é, lavadas, limpas. Quanta gente por aí com suas roupas sujas. Apocalipse 22:14 nos afirma: bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. O importante não é só ter roupa para cobrir a vergonha de sua nudez. O mais importante é que estas roupas estejam limpas, purificadas no precioso sangue do Cordeiro. Lembra daquela mensagem de Jesus à Laodiceia, Apocalipse 3, de 18 em diante, quando ele aconselhou que não somente aquela igreja comprasse o colírio para que visse, o ouro para que se enriquecesse, mas acima de tudo, roupas para cobrir a vergonha de sua nudez. No mesmo Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, ele disse à igreja de Sardes: há, porém, em Sardes, algumas pessoas que não mancharam suas roupas, e por conta disto andarão comigo de branco. Versículo 4. O versículo 5, o capítulo 3 que estamos falando, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a vestir vestiduras brancas. Que coisa linda! Então, vigie que as tuas roupas estejam limpas, alvas, purificadas no sangue do Cordeiro, que a tua vergonha da nudez ou a nudez da tua vergonha esteja bem coberta, isto é, que você esteja vestido, que você esteja vestida com vestiduras de salvação, branqueadas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que, quando a trombeta tocar, você suba, eu suba, todos nós subamos ao encontro do Senhor e das nuvens para a glória celestial, e assim, com o Senhor, permanecer para todo o sempre. Até mesmo quando voltar à terra, no final da grande tribulação, já glorificados, transformados, atravessar com ele o milênio e depois toda a eternidade. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes puras, limpas, para que assim possa cobrir, tapar a vergonha da sua nudez. Então encerro esta semana e este capítulo com este versículo de advertência, capítulo 16, versículo 15. Ele estará vindo e virá em breve, e vem como ladrão, isto é, de surpresa, de repente, a qualquer momento. Poderá ser de manhã, poderá ser à tarde, ao anoitecer, quando a noite já for alta, ou em plena madrugada, ou quem sabe, ao amanhecer. Leia Marcos 13, de 33 a 37, que esta expressão está a dizer: o importante é que quando ele chegar, nos ache acordados, atentos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiai, porque não sabeis o dia e hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a hora está chegando. Depois do arrebatamento virá a grande tribulação, que passará por tudo isto que estamos citando até agora e que ainda vamos citar muito mais nas próximas semanas. Mas a igreja estará livre de todas estas coisas. Glórias ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria que vocês sentissem o que eu estou sentindo neste momento que estou ministrando para vocês. Estou sentindo a graça, o toque de Deus na minha vida e a responsabilidade para te advertir. A trombeta vai tocar. Jesus está voltando e o meu maior anseio é que você suba e eu possa te contemplar com os meus olhos na glória celestial, porque ali não haverá deficientes, nem velhos, nem morte, nem dor, nem lágrimas e nem sofrimento. Preparemo-nos. Ora vem, Senhor Jesus. Deus, Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos subir juntos. É o meu anseio, mas é o maior desejo do nosso Senhor Jesus. Amém. Meu Deus e Pai, te louvo, Senhor, por esta oportunidade tão sublime de estar falando aos teus filhos a tua santa palavra. Que estejamos prontos para aquele grande dia. É o que eu te imploro, meu Pai, no nome do teu filho Jesus. Amém.